Opa, tudo beleza? Começa mais um Eita! Eu sou Café Pinheiro e esse aqui é o Eita Podcast, o seu podcast contra o hype. E hoje a gente vai ter um tema daqueles polêmicos, como sempre a gente traz aqui pro Eita. E para debater comigo sobre esse tema, temos ele que voltou até a internet, o homem do povo, Gustavo Ferreira. Como é que tá por aí, Gustavo, agora com a internet?
Nunca critiquei a Velox. Nunca critiquei. Se bem que agora, Carlos e amigos do Eita, tem Oi Fibra, hein? Recomendo. Eu espero que não dê problema e que eu ganhe bônus no futuro, né? Ou pelo menos manutenções de graça. Olá, pessoal que está ouvindo aí este episódio do Eita. Após este pequeno merchan, gostaria de dar a minha saudação a todos, a todas, a todes que estão aqui nos ouvindo, dar aquele recado inicial, protocolar, né, de sempre. Você que ouviu as nossas últimas edições, você que ouviu o nosso último episódio sobre comidas fake.
Comida 3D.
O que você tem a dizer? Comida 3D, frango na impressora, enfim. Manda uma mensagem pra gente, e depois desse episódio de hoje, também manda uma mensagem pra gente no @ Eita Podcast, no Twitter, no Instagram e também por e-mail no podcast eita@gmail.com. E eu quero avisar, falando já do tema de hoje, que nós vamos cair em contradição. Porque acho que uns 18 episódios atrás, nós fizemos um Eita especial sobre a cultura do cancelamento. O que é cancelar alguma pessoa? Eu acho que nós dissemos, eu acho que eu disse isso no episódio
falou.
Citado. Falei, né? Cancelar seria julgar alguém. Ponto. Hoje, depois de alguns cancelamentos pessoais nas redes sociais, tanto meu quanto de Carlos Fernando Pinheiro, nós vamos falar de julgamentos, não é isso, Carlos? E julgamentos de todos os tipos, dos mais comuns até aqueles que são mais sérios, passando pelas unanimidades, passando pelas nossas opiniões. É sobre isso que a gente vai falar. Quem a gente vai julgar primeiro, Carlos?
Bem, a gente vai começar aqui logo numa unanimidade, Gustavo. Eu, né, em plena quinto mês de quarentena, de isolamento social, de pandemia bombando aí, 100 mil mortos, 1 milhão de infectados, 1.000 pessoas todo dia morrendo. Eu julgo, Gustavo, e com prazer eu julgo. Quem fura a quarentena? Gustavo, eu acho que vou para Belém na próxima semana, porque eu descobri que em Belém...
Ah,
Gustavo,
vai furar a quarentena! Não, calma.
É porque eu descobri que em Belém...
Vem aqui em casa, vem na casa nova, vem tomar um suquinho.
Eu descobri que em Belém encontraram a cura para o coronavírus. Porque é impressionante, Gustavo. Eu abro o meu Instagram, clico nos stories de 10 pessoas de Belém, um é tu, e 9 são as pessoas na praia, em festa, no bar. Cara, é assim, eu julgo com muito prazer quem for a quarentena, porque assim, algumas pessoas até semana passada estavam dizendo, não, vamos manter a quarentena, mas agora tocaram foda-se. E aí, Gustavo, o que você acha de quem fura a quarentena? Você que não fura, mas tem que trabalhar por causa do seu trabalho, do dia a dia, que tem que sair de casa.
Olha, vou ser muito sincero, eu me cansei, sabe? Porque a gente está, nós da imprensa, nós trabalhamos, e eu acho que é certíssimo o discurso que é preciso que a gente mantenha, sabe? Fique em casa e, acima de tudo, respeite as leis. É uma questão que não é mais só de saúde pública, é uma questão legal. A máscara, por exemplo, tem uso obrigatório no país. Os estabelecimentos, os restaurantes têm horários para funcionar, têm distanciamentos e outras normas a serem respeitadas. Então, existem lugares que ainda não podem ser frequentados. Então, eu acho que a primeira questão aí é legal, né? É preciso que se garanta pelo menos o cumprimento da lei. E aí entram, e eu vou ter que falar de autoridades, vou ter que falar do Estado como órgão fiscalizador.
Pode falar.
Em primeiro ponto, eu acho que é preciso que haja fiscalização completa. Quando você coloca, eu já falei isso, acho que num dos últimos episódios sobre a Covid, quando você coloca a responsabilidade do cuidado, né, da prevenção apenas nas mãos da população, você como Estado se isenta e você como população que não teve nunca, e eu tô falando isso como maioria, como nação, tá? Não teve uma educação para o sistema de saúde básica eficiente, não teve educação, e quando eu falo de educação, eu falo de sistema de educação, não se teve um plano para fazer com que as pessoas entendam a importância de garantir os direitos à saúde no país. Quando você coloca toda essa responsabilidade, e é o que a gente está vendo com muita frequência aí nas falas de vários representantes de órgãos públicos, etc. e tal, é muito complicado. Você não pode eximir a responsabilidade. Agora, tem muita gente que fura a quarentena e fura porque é irresponsável. E é por pura irresponsabilidade mesmo. O nosso papel é continuar dizendo, cuidado, mas ainda é impressionante, como aqui em Belém, tu falaste muito bem, nesse mês de julho, não só em Belém, mas nos principais balneários de Belém, do estado do Pará, a gente viu uma movimentação pré-pandemia. O que que nos assusta? Não é só o fato dessas pessoas irem, porque na lei as praias estão liberadas, né? Os balneários foram liberados. O que nos assusta mais é o fato de esses lugares terem sido liberados. Quem fura a quarentena para ir a lugares que não estão autorizados a funcionar, para ir a festinhas que vão até madrugada, etc. e tal, está errado duas vezes. Mas eu acho que o erro não está só em quem fura, o erro está em quem autoriza esse funcionamento. Ah, vão entrar várias questões econômicas, etc. e tal. Eu meio que agora estou mais observando do que dizendo, olha, fica em casa, porque eu acho que passou dessa fase. A gente não está ensinando criança a se cuidar, sabe? Eu acho que é preciso haver mais fiscalização de quem deve fiscalizar e mais conscientização. Eu meio que fiquei de saco cheio disso.
Eu acho que é isso mesmo, assim, tipo...
Fiquei de saco cheio não da quarentena, tá, gente? pra deixar claro. Fiquei de saco cheio de ficar monitorando a vida das pessoas.
Não, porque assim, cara... segundo as leis, crianças não podem usar o Instagram. É o primeiro ponto. Então, assim, quando eu acesso o Instagram e vejo os stories das pessoas, ali não tem nenhuma criança. E assim, cara, o problema todo, como tu falaste, eu também concordo com isso. Quando eu te deixo na mão das pessoas decidirem, as pessoas decidem, vão decidir errado. É muito comum essa decisão. A gente já viu isso em relação à cadeirinha de criança, que não é obrigatório. Aquele negócio do chiqueiro no carro, não tem que ter. Qualquer decisão nesse ponto em que a segurança do povo está envolvida e o povo vai escolher, ele vai escolher o errado. Porque normalmente o certo é o mais difícil, é o mais chato, é o mais complicado. Mas eu acho que é isso, Gustavo. Eu acho que as pessoas precisam dessa conscientização, porque nosso ciclo de amizades, as pessoas que a gente segue, que a gente convive, que a gente fala, que a gente tem ali na rede social, pelo menos eu sei que pelo menos uma pessoa de perto delas, de qualquer pessoa que seja, já pegou o coronavírus. Grave ou não grave. Então a gente precisa ter essa consciência de que não é o momento de fazer isso. Mas, vamos aqui, Gustavo, ao nosso segundo ponto. Passou a quarentena, agora bora... Passou não, né? Passou o tema de quarentena. Mas agora...
Passou a quarentena. Acabou.
Outro podcast que foi até interessante, rolou um apelo popular, que foi sobre transporte público, Gustavo. Falamos sobre ônibus, metrô, esse etc. E, sei lá, barco, bonde. E aí o que aconteceu? Uma coisa que a gente julga, e eu julgo também com muita vontade, é quem, na hora que chega na roleta, vai pegar o dinheiro pra poder pagar o ônibus, vai procurar um cartãozinho de pagar. E deixar puto, porque aqui em São Paulo, Gustavo, as pessoas têm um costume, o que acontece? Quando a gente vai pegar o ônibus, a gente espera e normalmente forma-se uma filinha ali pra entrar. Ah, tá esperando o ônibus. Você tá ali há 10 minutos, cara. O que custa pegar o dinheiro ou o cartão? Aí o cara chega na cara do cobrador. Às vezes não tem cobrador, tem uns que não tem cobrador. E aí chega com o cartão, né? E aí cadê o cartão? E não acha, aí pega o cartão errado e não consegue passar e vai-se meia hora aí esperando. Gustavo, você que hoje em dia é milionário e só pega Uber, como na época que pegava um ônibus, como é que era a sua vida, Gustavo?
Em priscas eras, quando eu ainda andava de transporte coletivo aqui em Belém, Eu só perdoava senhorinhas.
Assim.
E senhorzinhos. Porque, cara, não dá. Eu sou daquele tipo de cidadão que quando vai pegar um ônibus, 2 horas antes de sair do lugar anterior à parada de ônibus, já coloca o dinheiro no bolso, entendeu? Porque é muito complicado. E esses ônibus que não tem cobrador, trocador, como a figura é conhecida em outras partes do país, alguns motoristas que fazem esse papel também, eu acho que muito corretamente, eles não seguem a viagem até que a pessoa dê as moedinhas, né, para fazer o pagamento na passagem. Claro. Isso é uma coisa muito simples, eu julgo mesmo, tá? Julgo mesmo, a não ser que sejam pessoas maiores de 60 anos. Mas, cara, pô, coloca o dinheiro no bolso, bicho. Não, 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 sabe? Não sofre, não procura problema para ti. Que coisa, né? As pessoas, elas vão atrás das questões. Eu, hein? Pode sofrer. Agora, tem mais uma coisa que não me irrita, né? Isso aí é com mais de 60 anos, menos de 60 anos, mas irrita muito Carlos Fernando Pinheiro, o pessoal que tá ouvindo o Eita. Se vocês querem deixar ele puto da vida, coloquem para tocar perto dele qualquer música remixada. Carlos Fernando, explica por que isso te faz querer matar as pessoas, pelo amor de Deus.
Não, eu vou primeiro mandar um beijo aqui pro nosso amigo Gustavo Aguiar. Bora dar um... Porque assim, primeira coisa, o Aguiar é um cara foda, ele tá fazendo um festival, o Aguiar aqui é um festival, sozinho, esse cara é um monstro. E aí, ele tava aproveitando esse sucesso pra usar, para me humilhar e para me rebaixar, para me cancelar. O que aconteceu? A Aguiar chegou assim e falou, Café, tem alguma coisa que tu não goste no mundo da música? Eu falei, Aguiar, música remixada. Aí falou, ah, então vai ser isso aí. E aí, eu fui lá expressar a minha opinião, eu disse que música remixada é muito ruim. Por quê? Porque o músico, o artista, ele cria a melodia, a letra, tudo maravilhoso, a letrinha, mano, tudo encaixando ali. Chega um filho da puta, estraga tudo, colocando umas batidas diferenciadas. Eu falei assim, só que um pouquinho mais de respeito, né? E aí, para minha surpresa, Gustavo, eu estava certo. Porque eu tive aprovação de muitas pessoas ali. Eu não fui, porque tava assim, up ou ban? Eu peguei o up, eu não peguei o ban. E assim, na verdade, não é algo tão sério na minha vida assim. Mas assim, o que acontece, Gustavo? Foi o que eu falei, o cara vai, cria música, mas aí eu tô ouvindo uma música que eu gosto muito, sei lá, vou dar exemplo uma música aqui, por exemplo, que não é tão legal, mas que eu escuto de quando toca na academia, a música do Vitor Clay, O Sol. É uma música ok, Gustavo, uma música ok, podemos gostar ou não gostar, uma música ok, que chicletinho e tudo mais. Que já tá ali, ok, tipo, do jeito que tá, tá boa a música. Aí você tá na academia, aí tu toca a música. E do nada, alguém tem uma batida diferenciada, dá um intervalo grandão e como é? A voz dele reverbera, eco. Eu falei, mano, pra que isso? A música já não era lá, essas Coca-Colas. Estragaram a música ainda. É uma desgraça. Mas isso aí não é uma coisa que me irrita tanto, Gustavo. Eu quero puxar um tema que não tava na nossa pauta aqui, Gustavo. Fez uma pauta hoje, não tava aqui. Outra coisa, mandar um abraço pro meu grande amigo Otávio, que sempre tá aqui no podcast, mandando mensagem e áudio e tudo mais. O Otávio, ele se encaixa nas pessoas que perdem a mão, Gustavo. São aquelas pessoas que a gente marca um churrasco, uma festa, que vai ter música, que vai ter alguma coisa, e ele leva o violão. E no meio da festa, para o som, que vou tocar uma música aqui. E toca várias músicas aí, e o pessoal, porra, só queria ouvir ali uma música nada a ver, e ele vem tocar, e aí ele não para. Eu trabalhava com
o
Otávio na...
O terror do Spotify,
numa agência, e o que aconteceu? Bicho, rolou um churrasco de final de ano lá, e tudo mais, de festa, aí o Otávio levou o violão. Ele ficou, Gustavo, tocando violão, eu te juro, eu acho que quase uma hora tocando violão. Com músicas que pessoas gostavam, outras não gostavam, ficou tocando. Falei, cara, tá bom de tocar. E ele virou sucesso da festa, ele se empolgou e falou, caralho, meu sucesso chegou. E foi foda.
Chegou minha hora. Olha só, na verdade o teu problema é com músicas remixadas e com músicos que remixam.
Rapaz, não, nada contra DJ.
É uma questão, aquela questão da arte ser uma obra livre, não é verdade? Quando a música está pronta, ela é do mundo. Olha aí, Romero Brito, né? Sabe muito bem que uma obra pronta é do seu cliente, é da sua cliente, ela pode fazer o que quiser, inclusive quebrar na cara dele, né?
Ai, coitado do Romero Brito, filha da puta. Do... Cara, ele falou assim, ele falou hoje, assim, que ele é um cara muito injustiçado pela internet, porque o vídeo tem 3 anos. Cara, mas ele continua sendo um otário. Não adianta,
pois Romero Brito. Ele disse assim, rejeitaram até o Picasso. Bom, então, isso que se coloca no patamar de Pablo Picasso, eu acho que merece levar um vaso daquele na testa. Outra pessoa que está longe de ser uma unanimidade, assim como Romero Brito, e também, diria eu, é um artista no campo da atuação, no campo do teatro, é o Adulto Ney. O Adulto Ney, que entrou na pauta, né, na última semana, antes do jogo do Paris Saint-Germain contra a equipe da Atalanta pelas quartas de final da Liga dos Campeões. Quando você estiver ouvindo esse podcast, pode ser que o Neymar esteja na final da Liga dos Campeões ou não.
Ou não,
porque esse podcast é só na quarta-feira e hoje, quando você está ouvindo, as semifinais já foram definidas e o PSG enfrentou o Leipzig da Alemanha. Mas enfim,
o Bragantino alemão.
Sim. O time daquele energético, do Toro Vermelho. O Bragantino? Não, é o Leipzig. Mas Neymar voltou aos holofotes e teve várias opiniões, vários julgamentos acerca do rapaz que dividiram a internet, né, Carlos? Você, por exemplo. Você é do time que defende o Neymar e coloca a foto dele no perfil com a camisa do Internacional ou você é do time que defende a Bruna Marquezine?
Olha, eu acho que a gente tá em 2020, Gustavo, e o casal Brumar já acabou, já tem um tempo, então a gente não precisa mais colocar essa situação aqui para gerar polêmicas, apesar de ser bom polêmicas. Cara, eu vou te ser sincero, eu não tenho muita coisa a favor do Neymar, porém, Gustavo, eu não tenho nada contra o Neymar, fora de não pagar imposto, porque ele é um filho da puta, tá vendo disso.
Mas assim,
eu não sou negador, mas assim, Gustavo, eu tenho aqui em casa uma caneca do Neymar. Isso é real, pode ser a foto do nosso, da nossa capa do podcast, por sinal. Eu tenho uma caneca do Neymar.
A caneca do Twitter do Neymar?
Sim, que Brand Jenner me deu de presente quando eu vim pra cá pra São Paulo. É, a caneca eu uso pra tomar café diariamente aqui, café e outras bebidas líquidas. E aí, cara, assim, o que aconteceu, Gustavo, eu não entendi, assim. De repente criaram o Ney Day, que era o dia do Neymar. Porque ele ia enfrentar
foi
Atalanta,
do nada mesmo.
Do nada. E as pessoas começaram a colocar a foto do Neymar com a camisa do seu time. Neymar. E aí, assim, naquele momento, eu tava muito me divertindo com aquilo, porque é um negócio idiota. Mas que porra, diverte, numa pandemia, todo mundo preocupado. E aí as pessoas começaram a ficar putas com isso, porque colocaram o Neymar em evidência. Cara, assim, na moral, o Neymar não precisa da gente pra estar em evidência. Hoje, Larissa Andrade estava vendo um TikTok aqui de um cara dizendo as pessoas do Brasil com mais seguidores no Instagram. Cara, o Neymar tem 100 milhões quase a mais que a Anitta... Não, que o Ronaldinho Gaúcho, que é o segundo colocado.
Cara, tipo, e continua preso no Paraguai, né?
Pois é.
O Neymar tem... O Ronaldinho Gaúcho,
opa, grande salve aí. Grande opa. Ele tem quase 100 milhões a mais. Então, tipo, o Neymar... E assim, cara, tava divertido. E começaram a reclamar. Nossa, é que vocês apoiam esse cara que é um bicho. Tudo bem, Neymar só nega impostos. Aí temos um ponto. Mas fora isso... Ah, esse cara aqui é não sei o quê. Neymar, não sei o quê. Deixa o Neymar em paz, caralho. Deixa esse pessoal... Fora não... Vamos ressaltar aqui. Fora só negar impostos, Neymar é um cara normal. E entrou com um moicano, com uma JBL e um óculos Juliette. Mas até aí... Quem não faz isso? Quem nunca
uma JBL isso? Que é do tamanho de um Celta, né? Só pra deixar claro.
Agora,
ele veio carregando um Palio.
E o que você acha do Adulto Neymar? O que você acha dele?
Ah, cara, assim... Eu acho que, tirando o pênalti decisivo lá na Olimpíada do Rio de Janeiro, ele não fez nada mais que preste. Também tenho ressalvas ao Neymar. Porque, assim, o Neymar no PSG, pra mim, pouco importa.
Sim.
Na verdade, porque, enfim, eu não sou francês, não torço pro PSG e não sou Juninho, pernambucano, muito menos sou proprietário do clube. Então, Juninho não é do PSG, né? Juninho é do Lyon, misturei as coisas. Mas, enfim, Não sou torcedor do PSG. Eu quero ver o Neymar jogando na seleção brasileira. Afinal de contas, se ele é colocado ali como destaque, como craque, como o guerreiro do terceiro milênio na seleção, eu quero que ele renda na seleção.
Exatamente.
Então, assim, tá todo mundo especulando que, como ele já ganhou 3 títulos na temporada, tá com a Champions aí em disputa, enfim, pode vir Mundial se o PSG ganhar, caso o PSG tenha vencido a semifinal, não é verdade?
Isso mesmo.
Então, se ele for o melhor do mundo, legal. Agora, se trouxer resultados pro futebol brasileiro, quando ele voltar, o futebol das seleções, beleza, sim, beleza. Mas também se não trouxer, ninguém vai morrer. Eu só acho que é uma idolatria que ainda não se justificou em campo, assim, pelo menos na seleção. Ele nunca jogou no Paysandu, nunca jogou no São Paulo, então pra mim, ele fez em clubes, pouco me importa.
Ele foi campeão.
Contanto que ele jogue bem na seleção.
Da Copa América, Confederações, Supercopa.
Por Olímpico.
Como é aquela Supercopa, Superclássico das Américas? Eu até vi o jogo em Belém.
Grande título do Neymar.
É, e do Messi também. Messi tem, ganhou um título pela Argentina. Superclássico, a Supercopa, sei lá. Brasil e Argentina. Enfim.
O único
título do Messi.
A coisa tem mais de
e assim, eu acho que o Neymar, ele é uma figura controversa. Parando de jogar com um diabo ou não, ele vai continuar sendo controverso, porque ele é uma figura controversa. E assim, nada contra o Neymar, Gustavo. Só espero que ele leve a gente ao Hexa. Se não, foda-se pro Neymar também, ele vai continuar sendo rico e tudo mais. Agora, Gustavo, depois de falar de Neymar, vamos falar de assunto sério agora aqui, realmente, que impacta o nosso dia a dia. Eu ouvi essa semana um podcast do Não Salvo. Eles têm vários podcasts e um era o Bicuda. E o Bicuda, o título do podcast de quarta-feira passada foi assim: Adulto Ney é a nossa vacina? Puxando esse tema, Gustavo, puxando esse tema da nossa vacina ser adulto Neymar, vamos falar aqui, Gustavo, das pessoas que são anti-ciência, porque, cara, eu acho que além de julgar, eu considero burro, assim, pra pegar leve, burro quem é anti-ciência? Porque o cara sendo anti-ciência, ele discorda. Na verdade, ele concorda que a Terra é plana, ele é anti-vacina, ele é anti-isolamento social, ele é anti-quarentena, ele é anti-muitas coisas. Gustavo, você que entrevista pessoas diariamente, deve ter esbarrado com pessoas anti-ciência na sua vida, com certeza. Como é que você julga quem é anti-ciência?
Essas pessoas que são as famosas negacionistas, né, da ciência, eu torço para que todas elas sejam isoladas em uma bolha gigante, que nem aquela série Under the Dome, e que elas sejam contaminadas experimentalmente com o vírus da Covid e tentem se curar rezando. Porque aí sim elas vão ou provar para o mundo que elas estão certas, ou provar para o mundo o que todo mundo já sabe, né? Que elas estão erradas. E ser anti-ciência não é necessariamente ser um defensor da teologia, né?
Exatamente.
Da ideia de que só Deus salva. Até porque esse discurso de que Deus salva, enfim, esses discursos que se escondem atrás da entre muitas aspas, palavra de Deus, é o que destrói a humanidade há muito tempo e é o que está destruindo, pode destruir a vida de uma menina de 10 anos que foi assediada, engravidou de um estupro de um parente e que agora, nesse momento, enquanto a gente está gravando aqui o podcast, domingo, 7h30 da noite, 16 de agosto, tem várias pessoas ditas cristãs em frente ao hospital, onde a menina deve passar pelo processo de aborto, defendendo a vida. Qual vida? Né? Então, todas essas ideias que se transfiguram como defesa da palavra de Deus, se não tiverem ponderação, viram extremismo. E ser anti-ciência também é, não sempre, também é defender que Deus salva, ou, pior, defender que a doença não existe. Eu acho que aí a gente tem um ponto muito mais grave, né? Porque vai além do discurso que Deus salva. Chega num ponto de não acreditar. E aí por vários motivos. Ou por arrogância pura e simples, ou por defesa de posicionamento político. E quando você é anti-ciência no momento em que a gente precisa tanto da ciência, você politiza uma pandemia, você está sendo louco. E o que a gente está vendo no Brasil é que muita gente que defende esse tipo de posicionamento tem as medidas na mão, tem as canetas na mão, tem o dinheiro na mão para fazer valer políticas públicas, para fazer com que os investimentos cheguem à ciência e à tecnologia de fato. Hoje a gente vê uma movimentação mínima do Ministério de Ciência e Tecnologia. Sim. Hoje a gente vê uma movimentação irrisória de um Ministério da Saúde que tem um chefe provisório, interino, há mais de 3 meses, e que tem a cara de pau de esconder da OMS as mais de 100 mil mortes do Brasil pela Covid, dizendo que está tudo bem, dizendo que a gente está indo certo. Então, esse discurso anti-ciência, ele é legitimado por pessoas que têm o poder, cara. Isso é muito complicado. Uma coisa é você ver um lunático dizendo na tua família, defendendo no almoço de domingo, que a cloroquina salva, ou que ozonioterapia no rabo salva. Outra coisa é você ver chefes de Estado defendendo isso. Aí buraco mais embaixo.
Cara, e sabe o que é mais louco? Eu fico muito puto quando eu vejo essas coisas, sabe? Mas eu fico mais puto, Gustavo, com aquele meu parente. Cara, essa semana agora...
Aquele
de sempre. Assim, eu
já foi personagem aqui algumas
vezes. Eu tento não ler pra não ficar puto, mas eu não consigo. Eu faço questão de ir lá. E, cara, ele pegou um dado qualquer aí do cartório de registros civis e, segundo ele, morreram ano passado 100 mil pessoas em junho e este ano 100 mil morreram em junho. Então, segundo ele, não tinha como morrer 100 mil pessoas de coronavírus. Porque se morreu 100 mil em junho, 100 mil agora, não tem como morrer 100 mil pessoas. Aí ele colocou assim, a doença existe, mas a histeria está sendo criada.
Ah, é a mídia, Globo, blá, blá, que saco, já ouvi isso de tanto motorista de Uber, que nem respondo.
Ah, é foda.
Só fico, legal.
É foda, cara, e assim, isso acho que é um dos grandes males do atual momento. Eu acho que a anti-ciência ainda tem um problema, que é usarem a ciência da maneira para apoiar a anti-ciência. Como, por exemplo, essa semana agora, o Presida foi aí a Belém, Gustavo, eu vi pela internet.
Ah, sim, a gente veio inaugurar um parque que não tá aberto.
Porra, puta que pariu. Ele inaugurou um parque e não ficou não tá 10% do projeto de beleza e de finalização e que inauguraram para manter fechado. Realmente isso é fantástico. Mas, durante seu discurso, ele disse que o Brasil tem 100 mil mortos por coronavírus e que a culpa é de quem não está dando a cloroquina. Está faltando dinheiro para o hospital e a culpa é de quem não dá a cloroquina, porque ele comprou cloroquina, mas ele não investiu no hospital. E aí é foda, porque a gente sabe que cloroquina não é eficaz, tem estudos que mostram que não é eficaz, e o cara culpa aqueles que fazem o certo segundo a ciência, e ele acha que ele que fez o errado está certo. É assim, é absurdo, Gustavo. Por isso, a gente vai pro nosso...
Mas olha...
Pode falar.
Vou complementar aqui. A ciência, né, as autoridades máximas que gerem as políticas de saúde no mundo inteiro não tem comprovação científica do uso da cloroquina para curar a Covid. Mas o Alexandre Garcia disse que tem, porque a prova está no Planalto. O presidente Bolsonaro... Né? Ele não é a grande prova científica de que a cloroquina cura a Covid-19? Tá aí, gente. Só não vê quem não quer, entendeu? O problema é que a gente tá fazendo uma histeria. Cara, é surreal. O que a gente tá vendo é exatamente o oposto do que a gente esperaria ver num momento tão grave. Eu acho que a ciência nunca foi tão necessária, a gente já falou isso várias vezes, vai falar muito ainda, mas é preciso que se repita, porque tem gente que ainda não entendeu ou não quer entender, o que é muito pior.
Pois é, e como a gente tá falando do presidente, a gente vai finalizar aqui, Gustavo, em relação a julgamento.
Com quem? Com quem? Ó, com quem?
Eu julgo, eu não sei mais palavras que sejam negativas. Eu não gosto, sei lá, esqueci. Eu julgo.
Eu amaldiçoo. Eu maldigo. Eu desejo que morra.
Existe como é aquela. Eu tenho. É, ojeriza a palavra?
É isso? Eu tenho ojeriza,
ojeriza? Eu não gosto, eu desrespeito quem apoia Jair Messias Bolsonaro. Se você está aqui hoje, está gravando dia 16 de agosto, você está ouvindo o podcast no dia que saiu, e até agora você apoia, ou você conhece alguém que apoia, odeia esta pessoa, ojerize essa pessoa. Porque não tem porquê, velho. Tipo, não tem porquê. Para e pensa assim. O Brasil tá uma desgraça. A culpa é de quem? A culpa é tua? A culpa é de quem? Só pensa assim, rápido. Pronto, é do Bolsonaro, fica puto com ele. Não tem porquê. E quem apoia? Porque eu vi outra pesquisa que saiu, sabe? Que ele tá com pessoas que estão confiando no seu trabalho ainda. E pior, muitas pessoas não acreditam que a culpa do coronavírus ter se espalhado tão rápido. E até hoje, ser ainda uma ação grave no Brasil, não é culpa dele. Pra eles é culpa da vida, é culpa de Deus, sei lá.
47% dos entrevistados, é quase metade da população que não acredita que ele tenha responsabilidade pelo país ser o segundo em número de casos, só perder para os Estados Unidos, que tem uma população gigantesca.
E tem o Trump lá ainda, que ele falou mal da gente. Gustavo, como é que você aí que convive com pessoas, assim como eu convivo, com pessoas que apoiam o presidente Bolsonaro, como é que você tem reagido aí? Como é que você julga essas pessoas?
Ah, cara, olha, a gente tá indo pro 21º mês de mandato, né, desse desgoverno. Eu já não tenho mais o que falar, assim. Eu acho que a algeriza foi a palavra mais distante que a gente conseguiu encontrar nesse período todo, mas acho que eu já devo ter usado em algum momento na
já
vida.
Já usei.
Eu não vou me estender muito para falar o óbvio, né, porque a gente tá aqui há um ano e meio falando mal desse homem, e vai continuar falando mal desse homem, de todas as coisas que ele faz, porque não existe um motivo, assim, em sã consciência, a pessoa não tem um motivo sequer para defender. Eu queria que um defensor do Bolsonaro me desse 3 ações realmente efetivas e boas para o Brasil que ele fez, mas boas não só para o Brasil da panelinha dele, né? Um Brasil para todo mundo.
Não,
políticas públicas,
van,
ações sociais.
Pra gente, né?
Além de mudar o nome do Bolsa Família para Renda Brasil, eu queria que esse defensor apontasse para mim 3 coisas que eu ia ficar sossegado. Talvez 2 com muito esforço, eu já aceitaria.
Detalhe, mas... Gustavo, os R$600 não foram projeto do Bolsonaro. Só para deixar claro, se vier dar uma justificativa aí.
Só para lembrar, pessoal, que ele queria dar 200, tá? 200, entendeu? Foi a movimentação política da Câmara, do Senado, depois muita pressão popular... enfim, só para deixar muito claro que o Bolsonaro não está salvando o país, ele não é o messias da pandemia, muito pelo contrário, está fazendo bem menos do que é a obrigação dele como presidente. Mas enfim, eu acho que eu encerro minha raiva de hoje desejando que todos esses defensores do Bolsonaro entrem na mesma redoma lá dos que não acreditam na Covid, porque geralmente são a mesma pessoa, né? E que sejam todos contaminados com a Covid e esperem um milagre, ou de Deus ou do Bolsonaro, já que eles ignoram a ciência e o bom senso. Eu espero que eles vejam pelos próprios olhos, sem que nós tenhamos que pagar por isso, como a gente já está pagando há muito tempo. E quando eu falo nós, eu falo a maioria da nação, ainda mais as pessoas pobres nesse país, as minorias desse país, que só estão levando na cara esse tempo todo. Então, sim, eu acho que é isso, é desejar que essas pessoas sozinhas, sem sujar mais ninguém, descubram quanto elas estão erradas. E se não quiserem descobrir também, que vão pro raio que as parta.
Muito. Nossa, essa frase aí foi pra encerrar.
Eu fico revoltado.
Gustavo.
Isso, exatamente.
Agora vamos encerrar então esse podcast. Quero te agradecer aqui mais uma vez por participar do EITA. E aos nossos ouvintes, se você não compartilhar este podcast, nós vamos te julgar. Então compartilhe com o seu amigo o podcast. Ouça o Eita, que já tá aí, outro Eitas passados, sobre Pinta 3D, sobre Eita na Quarentena, teve um especial com vários episódios sobre países, lugares, cidades, situações e tudo mais. Gustavo...
O SUS!
O SUS foi absurdo. Gustavo, dê o seu tchau aí e até a próxima.
Muito obrigado, Carlos. Queria estar aí hoje, neste domingo, né?
Opa,
se tu tivesse corrido... De acordo com os conformes, se não fosse essa bactéria filha da puta, estaríamos juntos agora, não gravando, né? Porque tu estarias talvez rumo ao aeroporto
e eu
estaria com minha cônjuge na Paulista. Mas muito obrigado por mais este convite, por mais este episódio super salutável. Fico tão bem quando eu falo mal do presidente.
Acho
que eu vou aproveitar bem os meus próximos dias. Obrigado a vocês que ouviram, chegaram até aqui. O podcast hoje foi muito bacana. Comentem, mandem sugestões em áudio também para vocês que nos conhecem, conhecem a mim e a Carlos Fernando, mandem pelo WhatsApp, que de repente a gente coloca aqui na próxima edição, né? Não vou dar meu número aqui nem o do café, porque a gente não é idiota, mas, e nem a Sarah Winter, né, para divulgar dados pessoais dos outros, mas mandem comentários, sugestões, a gente está esperando, viu, @eitapodcast no Twitter e no Instagram, podcasteita@gmail.com. Um grande abraço, fiquem bem, se cuidem e até a próxima, Carlos.
Valeu, Luiz, valeu quem chegou até aqui. Até a próxima, um grande abraço e valeu.